E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui Maciel e esse é o podcast do Canaltech News desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Vamos lá? E esta quarta-feira foi um dia cheio de novidades para os fãs da linha Surface, da Microsoft. A empresa apresentou novas versões de dispositivos da série, com destaque para o Surface Neo, um interessante tablet de tela dupla, e o Surface Duo, um smartphone com o mesmo conceito, mas que roda o Android. Primeiro, vamos falar do Surface Duo. A Microsoft faz uma volta surpreendente ao mundo mobile, com um smartphone dobrável que tem o Android como sistema operacional. O Duo traz duas telas de 5,6 polegadas cada. As telas do Surface Duo podem executar dois aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Além disso, ele pode ser usado no modo paisagem, fazendo com que o segundo display funcione como teclado ou joystick para jogos. A versão do Android que roda nele é adaptada para funcionar em duas telas, como acontece no Galaxy Fold da Samsung e no Mate X da Huawei. O Surface Duo não teve suas configurações divulgadas, mas sabe-se que ele terá um processador Snapdragon 855. Seu lançamento está previsto para o final de 2020. Agora vamos falar do Surface Neo. Trata-se de um híbrido de tablet com notebook, também graças à sua tela dupla. Ele ainda é o primeiro dispositivo a trazer o Windows 10X, codinome Santorini, uma versão do sistema operacional focada em dispositivos com dois displays. O Surface Neo é compacto e pode ser usado como um tablet com tela dupla quando está na vertical e um pequeno notebook quando está na horizontal. Nesse último caso, o usuário poderá conectar um teclado Bluetooth para manuseá-lo, além de uma caneta eletrônica. Ele terá ainda o auxílio de um pequeno display auxiliar, que fica logo acima do teclado. O Surface Neo não teve suas configurações divulgadas, mas sabe-se que ele terá processadores Intel Lakefield, e seu lançamento também está programado para o final de 2020. E os outros lançamentos da Microsoft, você pode acompanhar em detalhes no site do Canaltech. Confere lá! Uma vulnerabilidade bem perigosa foi descoberta no WhatsApp. O app de mensagens do Facebook poderia ser invadido por hackers por meio do envio de um GIF malicioso. Uma vez reproduzido dentro do mensageiro, o malware concedia ao invasor acesso aos arquivos de mídia e mensagens da vítima. A falha foi descoberta por um pesquisador de segurança que atende apenas pelo pseudônimo de Awaken. Segundo ele, o problema é conhecido no meio de TI como vulnerabilidade Double Free, pelo seu funcionamento em duas fases. A primeira é forçar uma aplicação a cair por completo. A segunda é o uso de um exploit quando ela é reiniciada, que pode gerar um problema de corrupção de memória. A Awaken explica que a vulnerabilidade ataca majoritariamente dispositivos Android equipados com a versão 8.1 ou superior do sistema operacional. Ele não esclareceu se a falha também impacta usuários do iOS, da Apple. O Facebook foi notificado e já corrigiu o problema, recomendando que usuários façam o download da última atualização do WhatsApp em suas respectivas lojas virtuais. A versão 78 do Google Chrome trará ativada por padrão um suporte experimental ao DNS over HTTPS, ou simplesmente DOH. O recurso executa a resolução remota do DNS através de protocolo HTTPS e criptografa solicitações de conexão para aumentar a privacidade. Na prática, isso significa que ninguém conseguirá descobrir quais sites você está acessando. E embora essa seja uma notícia bem recebida pelo público, ela acabou não agradando muito as operadoras. Isso porque o DOH emite requisições criptografadas de resolução de nomes, traduzindo-os para números IP. E é justamente essa questão que está gerando críticas às operadoras e provedores de internet, porque elas não conseguirão mais ter fácil acesso ao tráfego dos usuários. As grandes operadoras enviaram uma carta ao Congresso dos Estados Unidos alegando que a novidade vai interferir em larga escala em funções críticas à internet, bem como causar problemas com a competição de dados. A carta diz ainda que o Google quer centralizar as requisições de DNS em vez de espalhá-las nas centenas de servidores disponíveis na internet. Em resposta, o Google disse que o Chrome 78 só ativará a nova tecnologia se a pessoa já estiver com um DNS compatível com o DOH. Os usuários que mantiverem o DNS padrão da operadora continuarão fornecendo seus dados normalmente. O Instagram começou a liberar nessa semana sua ferramenta anti-bullying para todos os usuários. A intenção é trazer mais paz de espírito às pessoas e evitar confrontos na rede social. A ideia do recurso é servir como um meio termo antes de um bloqueio completo, aplicando uma série de restrições ao comportamento online de alguém que esteja causando um problema a um perfil específico. O recurso, uma vez ativado, faz com que os comentários dos usuários problemáticos desapareçam da vista do dono do perfil e também de outros seguidores, permanecendo visíveis apenas para o próprio autor. Ele também fica impedido de ver confirmações de leitura de suas mensagens diretas, enquanto todas elas vão direto para a pasta de solicitações. De acordo com o Instagram, que anunciou o recurso em julho, a ideia é usar o sistema como uma alternativa para evitar o confronto. A novidade acompanha outras soluções, como uma filtragem mais rigorosa de conteúdos hostis ou que contenham discursos agressivos. Além disso, haverá alerta para os comentaristas deste tipo de material, pedindo que eles releiam as mensagens e tenham a certeza de que aquilo é o que querem postar. Como normalmente acontece com as novidades desse tipo, ela está sendo feita em etapas e deve aparecer para todos os usuários em atualizações do Instagram que devem chegar em breve. Como parte do combate à pirataria, o Facebook passou a proibir o compartilhamento de links do popular Pirate Bay entre você e seus amigos. A proibição funciona tanto nas postagens da rede social em si, quanto nas mensagens do Facebook Messenger. Quando você tenta compartilhar um link do site de torrent em questão, um aviso é enviado com os dizeres: não foi possível compartilhar sua mensagem porque este link é contrário aos nossos padrões de comunidade. Se você acha que isso não vai de encontro aos nossos padrões de comunidade, informe-nos. Ainda que as razões da proibição não estejam claras, os padrões de comunidade da rede social fornecem os motivos. Segundo as regras do espaço, é estritamente proibido conteúdo que viole os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas, incluindo direitos autorais e marca registrada. Ou seja, o Facebook não quer mais se ver envolto em acusações de incentivar a pirataria, que tantas vezes já pairou no Pirate Bay. Ainda assim, é possível driblar essa proibição. O usuário poderá compartilhar os conteúdos do Pirate Bay no Facebook por meio de seus links de proxy, que não são detectados pelo mecanismo de censura da rede social. Enfim, a história se repete, de novo e de novo. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações sobre tecnologia, acesse www.canaltech.com.br. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News aqui neste podcast. Até lá!